Abra a sua Bíblia em Jó capítulo 1. A palavra integridade, na maioria das vezes, é usada para descrever inabalável devoção à justiça. Satanás, o primeiro a deixar de ser íntegro, afirma que cada um de nós só serve a Deus quando é conveniente e que deixará de ser íntegro quando posto à prova. Adão e Eva, o primeiro casal humano, cederam a Satanás e deixaram de ser íntegros a Deus. Todos nós precisamos responder à pergunta: conseguirei manter a minha integridade a Deus, apesar de perseguição ou dificuldades pessoais? Vejamos como o justo Jó se depara com um enorme desafio à sua integridade. Para nos ajudar a visualizar as cenas, alguns diálogos e efeitos sonoros foram acrescentados a essas passagens bíblicas. A leitura começa em Jó, capítulo 1, versículo 1.
Aconteceu haver na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. E este homem mostrava ser inculto e reto, e temia a Deus e desviava-se do mal. E vieram nascer-lhe 7 filhos e 3 filhas. E seu gado chegou a ser de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de gado vacum e 500 jumentas junto com um grande corpo de servos. E este homem veio a ser o maior de todos os orientais. E seus filhos foram e realizaram um banquete na casa de cada um deles no seu próprio dia. E mandaram convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles.
Bem-vinda, minha irmã. O banquete já começou. Fica à vontade.
Muito obrigada.
Atrasada de novo, Leia. Antes de te sentares, passa-me a carne, por favor. E o vinho também.
Meu irmão, não conheço ninguém com mais apetite do que tu.
E dava-se que, tendo os dias de banquete completado o ciclo, Jó mandava santificá-los. E ele se levantava de manhã cedo e oferecia sacrifícios queimados segundo o número de todos eles. Pois, dizia Jó,
meus filhos talvez tenham pecado e amaldiçoado a Deus no seu coração.
Assim Jó fazia sempre. Ora, veio a ser o dia em que os filhos do verdadeiro Deus entraram para tomar sua posição perante Jeová. E até mesmo Satanás passou a entrar no meio deles. Jeová disse então a Satanás:
de onde vens?
A isto respondeu Satanás a Jeová e disse:
de percorrer a terra e de andar nela.
E Jeová prosseguiu dizendo a Satanás:
fixaste teu coração no meu servo Jó, que não há ninguém igual a ele na terra, homem inculpe e reto, temendo a Deus e desviando-se do mal.
Então respondeu Satanás a Jeová e disse:
acaso é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste tu mesmo uma seba em volta dele, e em volta da sua casa, e em volta de tudo o que ele tem? Abençoaste o trabalho das suas mãos, e o próprio gado dele se tem espalhado pela terra. Mas, ao invés disso, estende tua mão, por favor, e toca em tudo o que ele tem, e vê se não te amaldiçoará na tua própria face.
Por conseguinte, Jeová disse a Satanás:
eis que tudo o que ele tem está na tua mão. Somente contra ele próprio não estendes a tua mão.
De modo que Satanás saiu de diante da pessoa de Jeová. Ora, veio a ser o dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão, o primogênito. E um mensageiro chegou a Jó e passou a dizer:
com licença, meu senhor. Aconteceu que o próprio gado vacum estava arando e as jumentas estavam pastando ao lado dele, quando os sabeus vieram fazer um assalto e os tomaram e aos ajudantes golpearam com o fio da espada. E consegui escapar, somente eu sozinho, para te contar isso.
Falando ainda este, chegou outro e passou a dizer:
Meu senhor, o próprio fogo de Deus caiu dos céus e passou a arder entre as ovelhas e os ajudantes, e foi consumi-los, e consegui escapar, somente eu sozinho para te contar isso.
Falando ainda este, chegou outro e passou a dizer:
Os caldeus constituíram 3 bandos e foram investir contra os camelos e tomá-los, e aos ajudantes golpearam com o fio da espada, e consegui escapar, somente eu sozinho, para te contar isso.
Falando ainda este, chegou ainda outro e passou a dizer:
Ah, meu senhor, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão, o primogênito. E eis que veio um grande vento desde a região do ermo e passou a golpear os 4 cantos da casa, de modo que ela caiu sobre a gente moça e eles morreram. E consegui escapar somente eu sozinho para te contar isso.
E Jó passou a levantar-se e a rasgar a sua túnica sem mangas, e a raspar a cabeça, e a lançar-se por terra, e a curvar-se, e passou a dizer:
Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O próprio Jeová deu, e o próprio Jeová tirou. Continua a ser abençoado o nome de Jeová.
Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus algo impróprio. Depois veio a ser o dia em que os filhos do verdadeiro Deus entraram para tomar a sua posição perante Jeová, e também Satanás passou a entrar no meio deles para tomar a sua posição perante Jeová. Jeová disse então a Satanás:
De onde é que vens?
Então Satanás respondeu a Jeová e disse:
De percorrer a terra e de andar nela.
E Jeová prosseguiu, dizendo a Satanás:
Fixaste teu coração no meu servo Jó, que não há ninguém igual a ele na terra, homem inculpe e reto, temendo a Deus e desviando-se do mal. Ele ainda se agarra à sua integridade, embora me instigues contra ele para tragá-lo sem causa.
Mas Satanás respondeu a Jeová e disse:
Pele por pele, e tudo o que o homem tem dará pela sua alma. Ao invés disso, estenda agora a tua mão, por favor, e toca-lhe até o osso e a carne, e vê se não te amaldiçoará na tua própria face.
Por conseguinte, Jeová disse a Satanás:
Eis que está na tua mão. Somente cuida da própria alma dele.
Portanto, Satanás saiu de diante da pessoa de Jeová e golpeou a Jó com um furúnculo maligno, desde a sola de seu pé até o alto da sua cabeça. E este passou a tomar para si um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio de cinzas.
Por favor, traz-me um pouco de água.
Ai, meu marido, olha só para o teu estado.
Finalmente, sua esposa lhe disse:
Ainda te aferras à tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre.
Mas ele lhe disse:
Como fala uma das mulheres insensatas, também tu falas. Devemos aceitar apenas o que é bom da parte do verdadeiro Deus e não aceitar também o que é mau?
Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios.
Sentiu a angústia de Jó à medida que ele ouvia uma notícia trágica após outra? Ele também foi golpeado por uma doença repugnante e dolorosa e começou a sentir-se totalmente desamparado. Jó, de modo equivocado, achou que era Deus quem estava a causar a sua aflição. Mas ele recusou-se a virar as costas a Jeová. Nós também podemos escolher levar uma vida de integridade. Embora nem todas as tragédias sejam causadas pelo próprio Satanás, ele com certeza tentará aproveitar-se das nossas dificuldades para fazer-nos abandonar a Deus. Percebeu que Jeová se importava muito com Jó, até mesmo carinhosamente chamando-o de inculpe e reto, e dizendo que ele se agarrava à sua integridade? A vida de integridade que cada um de nós leva também não passa despercebida a Jeová. Agora, abra no capítulo 6 do livro bíblico de Daniel. Vamos ler sobre um outro servo íntegro de Jeová que permanece leal a ele, apesar de oposição do governo e de uma sentença de morte. Ouça o relato envolvente de Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 28.
Pareceu bem a Dario, e ele estabeleceu sobre o reino 120 sátrapas que estariam sobre o reino inteiro, e sobre eles três altos funcionários, dos quais Daniel era um, para que estes sátrapas lhes dessem continuamente o relatório e o próprio rei não saísse perdendo. Foi então que este Daniel constantemente se distinguia entre os altos funcionários e os sátrapas, visto que havia nele um espírito extraordinário. E o rei intencionava elevá-lo sobre todo o reino. Naquele tempo, os próprios altos funcionários e os sátrapas procuravam constantemente achar um pretexto contra Daniel com respeito ao reino. Mas não havia pretexto nem coisa corrupta alguma que pudessem achar, pois era digno de confiança, e não se achava nele nenhuma coisa negligente ou corrupta. Por conseguinte, estes varões vigorosos diziam:
não acharemos neste Daniel nenhum pretexto,
a não ser que o encontremos contra ele na lei de seu Deus.
Concordemente, estes altos funcionários e sátrapas entraram em conjunto até o rei e disseram-lhe o seguinte:
Dario, o rei, vive por tempos indefinidos.
Todos os altos funcionários do reino, os prefeitos e os sátrapas, os altos funcionários reais e os governadores, em conselho deliberaram estabelecer um estatuto real e pôr em vigor o interdito de que todo aquele que fizer petição a qualquer deus ou homem, sem ser a ti, durante 30 dias, ó rei, seja lançado na cova dos leões.
Agora, ó rei, estabelece o estatuto e assina a escritura para que não seja mudado, segundo a lei dos Medes e dos Persas, que é irrevogável.
Em conformidade com isso, o próprio rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, porém, assim que soube que se assinara a escritura, entrou na sua casa e, com as janelas do seu quarto de terraço abertas para ele do lado de Jerusalém, foi pôr-se de joelhos até mesmo 3 vezes por dia, e orava e oferecia louvor perante seu Deus, assim como havia feito regularmente antes disso. Então estes mesmos varões vigorosos entraram em massa e acharam Daniel fazendo petição e implorando favor perante seu Deus.
Lá está ele, perto da janela.
Todos podeis ver que ele está orando a seu Deus em desafio às ordens do grande rei.
Foi então que se chegaram e disseram perante o rei a respeito do interdito do rei:
não assinaste um interdito no sentido de que todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou homem, sem ser a ti, durante 30 dias, ó rei, fosse lançado na cova dos leões?
O rei respondeu e disse:
o assunto está bem estabelecido segundo a lei dos Medos e dos Persas, que é irrevogável.
Responderam imediatamente e disseram perante o rei:
Daniel, que é dos exilados de Judá, não fez caso de ti, ó rei,
nem do interdito que assinaste,
mas está fazendo a sua petição 3 vezes por dia.
Por conseguinte, assim que o rei ouviu a palavra, desagradava-lhe isso muito, e ele fixou a mente em Daniel para salvá-lo, e até o pôr do sol se esforçava em livrá-lo. Por fim, entraram estes mesmos varões vigorosos em conjunto até o rei e disseram ao rei:
fica sabendo, ó rei, que a lei dos Medos e dos Persas é que qualquer interdito ou estatuto estabelecido pelo próprio rei é imutável.
Concordemente, o próprio rei deu ordens e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei respondeu e disse a Daniel:
Teu Deus, a quem serves com constância, ele mesmo te salvará.
E trouxe-se uma pedra, e ela foi colocada sobre a boca da cova, e o rei selou-a com o seu anel de sinete e com o anel de sinete dos seus grandes, para que não se mudasse nada no caso de Daniel. Então o rei foi ao palácio e passou a noite jejuando, e não se levaram perante ele nenhum instrumentos musicais, e fugia-lhe o próprio sono. Finalmente, o próprio rei, de madrugada, passou a levantar-se ao clarear o dia e foi apressadamente à cova dos leões. E ao chegar perto da cova, clamou com voz triste a Daniel. O rei falou e disse a Daniel:
Oh Daniel, servo do Deus vivente, pôde o teu Deus, a quem serves com constância, salvar-te dos leões?
O próprio Daniel falou imediatamente ao rei:
Oh rei, vive por tempos indefinidos. Meu próprio Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões e eles não me causaram dano, pois diante dele se achou em minha própria inocência. E também perante ti, ó rei, não fiz nada prejudicial.
Nisso, o próprio rei se alegrou muito e ordenou que o próprio Daniel fosse retirado da cova. E Daniel foi retirado da cova e não se achou nenhum dano nele, porque confiara em seu Deus. E o rei deu ordens e trouxeram aqueles varões vigorosos que acusaram a Daniel e lançaram-nos na cova dos leões com seus filhos e suas esposas. E nem tinham atingido o fundo quando os leões já os dominaram e foram esmiuçados todos os seus ossos. Foi então que o próprio Dario rei escreveu a todos os povos, grupos, nacionais e línguas que habitavam em toda a terra:
Aumente muito a vossa paz. De diante de mim se deu ordem para que em todo o domínio do meu reino as pessoas tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivente e aquele que permanece por tempos indefinidos. E seu reino é um que não será arruinado, e seu domínio é para sempre. Ele salva e livra, e realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra, pois salvou a Daniel da pata dos leões.
E quanto a este Daniel, ele prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa.
Daniel obedecia a Deus mesmo que isso contrariasse os seus opositores. Pergunte-se: tenho a coragem e devoção necessárias para continuar o meu serviço a Deus, mesmo que isso me cause sofrimento temporário? Como Daniel, nós também podemos orar a Jeová pedindo forças. Jeová amava o íntegro Daniel. De facto, o anjo de Deus referiu-se a Daniel como homem muito desejável. Será que a integridade que demonstra dia após dia faz Jeová pensar o mesmo de si? Os dois exemplos de integridade que consideramos tinham inabalável esperança na ressurreição. Essa esperança ajuda-nos a enfrentar qualquer teste de integridade, pois sabemos que nada que Satanás fizer será capaz de nos causar dano permanente. Se continuar leal a Deus, pode ter a certeza de que Ele o recompensará pela sua integridade junto com Jó e Daniel no seu prometido novo mundo.